E aí, gente?
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu não sei se tava pegando a gente no nosso...
Ah, não, a gente tava batendo papinho,
né? Tava gravando show, batendo papinho, mas vamos fingir que começou de agora. Yeah. Como é que vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde pra quem tá vendo em outros horários. Sim. Pra quem não me conhece, eu sou Keila Sena.
E Jane Cotron.
Nós somos o Ponte Brasil USA. Você que tá vendo a gente aí no YouTube ou no Spotify. Se você tá vendo a gente no YouTube, aproveita, já dá aquele like.
Sabe o que fazer, né? Ele já sabe o que fazer, né, gente?
É bom reforçar, né?
É bom.
Se inscreve no canal, por favor, né? Pra que mais pessoas venham ser alcançadas aí. E você está ouvindo a gente também no Spotify. Se também quiser deixar umas perguntinhas, quiser colocar os comentários, também é bem-vindo. E a gente tá também no Apple, né?
Tá.
Então, a gente tem um monte de lugar,
sim,
né? Canal 8 daqui do DaTV,
sim,
de Draked. Então, é isso aí, gente.
Expansão, né, Keila?
Expansão. Vocês vão cansar de ver a gente em todos os lugares. É
verdade,
isso aí. Gente, hoje a gente tá com uma convidada muito especial.
Posso falar o nome dela?
Pode falar.
Ok. Aline.
Aline Gomes.
Ou Moraes, né? Ali tá na... Moraes? Não.
Não, Aline Gomes. Não, você tirou Moraes, gente?
Não, tava ali, ó. Eu acho que eu vi.
Foi o Nathan?
Escrito, foi.
Pois é, gente. Olha, ela é empresária, ela é escritora, ela é bonita, ela é mãe, ela é empreendedora. E também nós vamos falar um pouco sobre como que é essa coisa de a coragem de ser você mesma. Vamos falar então com a Aline? Seja bem-vinda, Aline.
Yeah,
como é que você tá?
Obrigada. Gente, tô muito feliz de estar aqui, viu? E vou ajeitar aí essa confusão do nome. É porque é Aline Gomes de Moraes.
Aí muitas pessoas
me chamam de Aline Gomes, porque é o meu nome de solteira. E algumas pessoas me chamam de Aline de Moraes, porque é o meu nome de casada.
Ah, tá.
Por isso que eu casei, eu peguei o Moraes.
Sobrenome do marido.
É isso aí, gente.
Você viu o Moraes em algum lugar.
Tava errada.
Eu vi o Moraes em algum lugar. Eu falei, gente, eu acho que é Aline de Moraes.
Não. E eu falei, ué, tô vendo aqui Gomes, né? Ali não colocou, mas tudo bem.
Uhum.
Vou aproveitar agora, joga logo no comecinho, porque eu sempre esqueço, né? Já vou passar logo o nosso presente da Yalen Cake, da nossa colaboradora aqui, pra Aline. Ela sempre faz, ó, especialmente pros nossos convidados, né? Ela
muito
pesquisa,
gostoso.
Vê.
Uma delícia.
Uma
Pensa
delícia.
Num trem gostoso.
Meu
Deus.
Vocês já sabem.
Aline Gomes de Moraes tá no bolinho.
Pois
tá completo.
Deus.
Nossa, que lindo.
Pois
Ai,
é.
Gente, super personalizado, muito lindo. Até a foto vocês colocaram aqui.
Sim, até a foto. Passa. Chegou gente aqui, gente, no estúdio, não tem problema, pode passar. Pode passar, chegou gente aqui nos bastidores. Olha lá, vocês viram a cabecinha passando ali, outra cabecinha. Mas tudo bem. E quem é que tá aqui com você hoje?
Hoje está o Alexandre.
O Alexandre.
E a filha dele. Alexandre, a gente se conheceu mais ou menos uns 2 meses atrás. E a gente está trabalhando junto em outros projetos. Projetos que vão
muito
vir.
Muito legal.
Cursos, que palestras.
Legal
pra
mulheres. Caramba. Legal pra caramba. Moisés, tem duas cadeiras aí onde você está sentado.
Você pode tirar uma e dar pra ela. Isso aí. Pode empurrar também essa mesinha um pouquinho pra trás? Isso.
Pode botar aí a cadeirinha.
Só tome cuidado com essa câmera aqui, ó. Essa daqui, tá? Que ela tá centralizada já. Mas de resto, tá bom. É isso aí. Gente, Aline, vamos voltar
lá.
Aqui.
Voltamos lá.
Bem-vindos, viu? Bem-vindos.
E
aqui
aí,
é assim,
Gilson,
gente, ao vivo.
Boa noite, Gilson.
Regiane, muda pra nossa câmera. Hoje a gente tá sem o nosso produtor aqui. Pra câmera de 3, Jane.
De 3?
Isso. A gente tá sem nosso produtor, então aguenta aí, tá, gente? Vai ter algumas... Pode ser que tenha alguns percalços aí no caminho.
Nosso produtor não veio hoje.
Não veio.
Foi passear.
Pois é. Ele tinha um compromisso.
Todo mundo merece férias também.
Exatamente.
Olha aqui, nós temos aqui, ó, o livro... Eu já quero mostrar logo de início o livro da Aline. Eu falei um pouco dele nos stories lá no Instagram. Não sei se... Quem viu, mas muita gente viu e tava perguntando. É uma autobiografia. A gente falou um pouquinho aqui sobre o livro. Uma delícia de ler, porque você começa a ler
se envolve
com a
história,
né?
Yeah.
E é legal, porque uma vai... Você quer saber, você leu a primeira parte, você quer saber da outra, o que aconteceu,
Sim.
né?
Não, e eu queria fazer realmente capítulos mais curtos, porque eu queria que fosse um livro que a pessoa conseguisse ler rápido. Porque eu tenho essa mania de, às vezes, começar a ler um livro, se ele é muito longo, cansativo, eu não termino. Então, assim, eu queria fazer algo que as pessoas fossem ler.
Ficou uma delícia.
E como foi essa história de você simplesmente decidir escrever um livro?
Então, foi uma loucura. Foi, na verdade, no primeiro ano da Beverly Aerosales. Então, era o ano que eu fazia tudo lá. Eu era vendedora, eu era a pessoa que fazia o financiamento, fazia as fotos, marketing, fazia tudo. Uhum. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso me especializar naquilo que eu faço, me tornar uma pessoa mais estudada naquilo. Então, eu comecei a estudar em Harvard, fiz um curso lá com eles de negociação. E aí, no meio do curso, eu falei, cara, eu acho que eu preciso externar, tipo assim, colocar isso em uma forma que parecesse um pouco mais simples, né? Uhum. Mesmo eu falando toda a jornada, as dificuldades, tudo, mas eu queria que fosse um pouco mais simples para pessoas, mulheres jovens que tinham a intenção, né? Mulheres e homens, mas muito para mulheres que tinham a intenção de vir e não sabiam, assim, uhum. Vou ou não vou? Será que, tipo assim, será que é para mim? Será que não é? Uhum. Então, eu no livro, eu falo bastante também do meu background, que é a minha família, que sempre foi uma família muito humilde e tudo mais. Então, mostrando que eu não vim de uma família rica. Porque as pessoas que também fossem de uma família mais humilde, uhum. falassem, é possível, porque outras pessoas fizeram.
Sim. Tem quanto tempo que você escreveu o livro?
Foi 2020, tem 4 anos.
Tem 4 anos. Aí vamos partir aqui, Aline, a coragem de ser você mesma. Uhum. Então, para começar, a gente sabe que você aqui tá dizendo de onde você é. Uhum. Se apresente, de onde que você é do Brasil? Como que foi essa iniciação até você chegar aqui? Que eu sei que o seu livro conta, e aí você já pode falar.
Tá, então, eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte. E mais ou menos com uns 18 anos, eu comecei a fazer um curso no Brasil de biotecnologia. E aí, eu não me encontrei naquele curso e falei, cara, sei lá, eu acho que nem me encontrei nem no curso e nem no Brasil. Quando eu terminei ele, eu falei assim, nossa, vou ver se eu acho emprego. Eu vou te falar bem sincero, eu nem procurei direito. Eu comecei a procurar e falei, eu acho que eu me vejo fora daqui. E eu comecei a pensar primeiro em Irlanda. Pensava em Irlanda, em outros lugares. E aí eu falei assim, ah, vou tentar o meu visto para os Estados Unidos, porque eu tinha uma tia aqui. Uhum. E aí eu tentei. E todo mundo falou assim, não, mas tenta, mas assim, vai sem expectativa. Vai pensando assim, que já não vai conseguir, para você não se frustrar. E aí eu fui para São Paulo, tentei lá e consegui pegar o meu visto.
Logo de primeira.
De primeira.
Pois é.
E assim...
O povo tem um medo, né? Tem todo um negócio. Não, não vai, que você não vai conseguir.
Não, não eu tenho, como é que vai saber. Eu tenho um negócio. Quando eu fico muito, assim, estressada com uma situação ou sob pressão, eu pareço estar muito bem. Eu me saio muito bem em situações de pressão. Uhum. Mas eu empolo toda. Então, quem me conhece...
você tem hives? Tem uns hives?
Quem me conhece...
Urticária.
Não, tipo assim, eu nunca fui ver. Mas me empolo assim... Na hora, mas não é uma coisa que fica, que eu tenho que tratar ou nem nada. Uhum. Me empola ali na hora, passa 5 minutos, minha pele volta ao normal. Tipo assim, uhum. É como se fosse uma rosácea, assim, uhum. E aí volta
emocional,
normal.
Né? Uhum.
Exato. E aí, eu fui desse jeito, comecei a empolar. Mas eu falei assim, eu vou falar toda a verdade, eu vou falar o que é. E aí, eu me comprometi, como sempre, eu sou uma pessoa comprometida com a verdade. Eu falei, se for pra eu ir, e eu tenho muito isso, fé, assim, que for pra mim... O que Deus tiver pra mim, não tem ninguém que vai me impedir de pegar. Uhum. Não vai ter financeiro, não vai ter nada que uhum. vai me impedir. Então, aí eu fui com a cara e com a coragem falei, vou com Deus, entendeu? Uhum. E aí, quando eu saí de lá, até uma familiar que me levou, uma tia que morava em São Paulo, falou assim, eu sei, é difícil mesmo, não fica assim, não. Antes de eu falar o que tinha acontecido. Aí eu falei assim, mas eu peguei o visto. Aí ela... Ué,
oi?
Pegou?
Oi?
Ué, como assim você pegou? Eu falei, ué, peguei. Ela, nossa, que engraçado. Eu tinha certeza que você não ia pegar.
Obrigada, falei, tia.
Mas o pessoal fica com uma coisa, um medo, né? Eu não sei, não vai ser negado. E até hoje isso, né? Você tá falando isso de uns anos atrás, mas até hoje tem esse medo enorme aí de que não vão pegar. A gente tenta, só tenta, exato. Vai lá. Tenha coragem.
Eu peguei em 2015 e vim em fevereiro de 16. Então, tem 8 anos e meio.
8 anos e meio que você tá aqui. Uhum. Yeah. Eu vi que você fala inglês muito bem, né?
Obrigada.
E como que foi essa história, essa trajetória de você, tipo assim, nossa, cheguei nesse país novo, nessa cidade nova. Você chegou logo em que cidade que você chegou?
Nova York.
Então, você chegou
você
ali...
Você leu
Nova
mesmo,
York.
Hein?
Deixa ela contar, pelo amor de Deus.
Eu tô ansiosa pra você contar um pedacinho de Nova York, dessa sua chegada. Que foi, que tem uma baixa. Não vou contar, tá, gente?
É que eu tô assim. Tá contando o final do filme.
Não, põe aí nós três. Eu só falo assim, gente, eu sou muito ansiosa. E quando eu leio um livro, eu quero ficar falando do livro.
Já tá contando o final do filme.
Mas eu te entendo, porque Nova York foi os meus piores momentos nos Estados Unidos. Foi.
Então conte aí, você chegou em Nova York sem inglês, com a cara e a coragem. Como é que foi a sua trajetória em Nova York?
Nossa, é louco voltar lá, porque tem vezes que quando eu penso, eu até me emociono.
Uhum.
É, a minha chegada em Nova York...
Não está mais lá.
Não estou mais. Mas é engraçado você se... É, eu tô aprendendo isso, porque eu tinha um pouco de dificuldade de voltar lá naquela Aline.
Sim.
E até conversando com o Alexandre, a gente tem... É, ele tem me ajudado a voltar naquela menina lá de trás. Porque ela é a persona que precisa de ajuda.
De cura. Uhum.
Então, assim... É, então, voltando nessa persona de Nova York, chegando e tudo, eu fico, assim, emocionada. Por quê? Porque é a trajetória... da maioria das mulheres aqui, tipo, de chegar e ter perrengue. Mas eu vou te falar, a minha foi bem única. A minha foi bem única, porque quando eu cheguei, eu fui limpar a casa de uma tia, mas que não era bem tia próxima. Eu conheci ela aqui, que ela já morava aqui há muitos anos. E aí, eu não falava nada de inglês e ela morava... Ela era casada com um indiano. E ela morava, tipo assim, numa mansão gigantesca ali em Long Island. E naquela região mais de fazenda e tal. E aí ela me colocou numa hípica, assim, no fundo da hípica, numa cabaninha, assim, que tinha. E não tinha aquecimento, nada disso.
E que época que você chegou?
Cheguei em fevereiro.
Fevereiro?
Aham. E aí eu fui morar lá sozinha, nessa fazenda. Na casa do lado, tipo assim, tinha a casa das pessoas que cuidavam, dos caseiros que cuidavam daquela fazenda. Tipo assim, tinha uns 15 hispanos. E a minha casa não tinha tranca, não tinha rir nem nada. Então, eu tinha 19 anos, eu morria de medo. Então, eu vivia um medo absurdo. Eu não falava inglês, não falava espanhol. E era uma época de pessoas muito ricas, porque a filha dela tinha dois cavalos lá. Tipo assim, um cavalo de 500 mil, outro cavalo de, sei lá, 700 mil dólares. E aí eu ia saía de lá e eu comecei a aprender como que eu ia até o ponto de ônibus. Era 2 milhas, mais ou menos, da onde era a fazenda. Então, eu cheguei caminhando. Eu não tinha roupa de frio, porque eu cheguei com aquelas casacos de frio do Brasil. Então, eu colocava uns 3, assim, por cima. À noite, eu dormia com umas 7 cobertas, porque... Não tinha heater, não tinha fogão na casinha. Era tipo um quartinho. E tinha um banheiro, mas eu tinha muita dificuldade. Tipo assim, eu passava frio mesmo, porque na hora de tomar banho, como não tinha heater, era muito frio.
Imagina.
E aí eu comecei a trabalhar na casa dela e tal, e eu limpava a casa dela. E aí uma vez eu fiquei trancada pra fora da casa dela, porque eu saí pra colocar o lixo pra fora, e quando você entrava pra limpar, você tirava aquelas roupas sujas de frio e ficava com uma roupa mais normal. E ela tinha saído pra ir no mercado, e eu não sabia que a porta dela trancava automático. Quando, tipo assim, batia, mesmo que você não tivesse mexido e tal, ela voltava e fazia aquela tranca automática, porque ela colocava isso. E aí eu passei 3 horas do lado de fora, assim, fazendo assim e tal, pra ver o meu telefone do lado de dentro, então eu não conseguia falar pra ela, volta e tudo mais. E ali, eu tipo assim, eu só me encostei assim, fiquei fazendo isso pra ver se eu conseguia me aquecer de novo. E ela, não sei como, ela tipo assim, ela tinha uns 10 gatos. E aí os gatos só, tipo assim, se achegaram assim, ficaram perto de mim. E ela colocava comida pra eles lá de fora também, então eram uns 10 gatos pretos. Aí eu assim, né, eu vou morrer, eu pensei, né, se ela demorar muito mais, eu vou morrer. Tanto que quando ela chegou, que ela me viu, ela ficou assustada e eu tava assim...
Roxa. De frio.
Ela me colocou pra dentro, ela falou, não toma banho, não se aquece, não, tipo assim, água muito quente. Ela só me enrolou numa coberta e falou, fica aí umas 2 horas, assim.
Toma alguma coisa quente.
É fica assim umas 2 horas, tipo assim, e daqui a pouco aí você vai devagarzinho. Isso aconteceu. Aí um outro episódio aconteceu também, que foi muito louco.
Gente.
É que eu tava... Num desses dias eu falei assim, não, eu preciso... Eu chorava todo dia. Só que eu sou muito resiliente, assim, quando eu tô em desafios. Eu gosto de ser desafiada, assim, de me colocar em desafios e de superá-los. E aí eu falei assim, cara, tá faltando eu me sentir em casa. Ah, louca. Tá faltando me sentir em casa. Eu preciso arranjar uma academia aqui perto. Aí vai eu, descendo a rua lá que é onde eu morava, fui a pé. Falei, vou arranjar uma academia.
Em Nova York.
É, no Brasil eu fazia spinning. E aí, isso aí, eu tinha 2 semanas de Estados Unidos e eu vou me habituar. Eu vou, tipo assim,
vou me infiltrar, aqui. Vou fazer amizade.
Tipo assim, vou. Essa aqui é a minha vida, na minha cabeça, tipo assim, né? Não tem jeito de voltar. É, apesar da minha família sempre falar, né? Volta qualquer quando quiser e tal. E meus pais nem queriam que eu viesse. E eu falei assim, não, eu nasci pra isso aqui e tal. Eu preciso crescer. E aí eu fui pra academia nesse dia. Na volta, caminhando, era tipo uma avenida movimentada, assim. É, como se fosse aquelas ruas de via rápida, só que de roça. E aí, eu vim do lado de cá, andando, do lado esquerdo da rua. E aí, de repente, eu andando, olhei pra direita, assim, pro outro lado dessa avenida movimentada. E aí, tinha uma fazenda, onde na porta, assim, no portão da fazenda, tipo assim, tinha uma estátua de um cachorro. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que lindo, né? As pessoas aqui, elas decoram tão bonito e tudo mais. Que cachorro lindo. De repente, começou a mexer. E latir. E aí eu fiquei parada assim, olhando e falei assim, é um cachorro de verdade? Eu falei assim, ah, mas ele tá lá. Pensei, né, na minha cabeça. Porque foi fração de segundos. Falei, ah, mas ele tá lá do outro lado, ele não vai nem... Aí ele começou a vir na minha direção. Aí, e era aquele Scooby-Doo... Aquele cachorro gigante.
Great Dane.
A cabeça dele bater no meu ombro. E aí eu só, de verdade, eu só fechei o olho e falei, Deus, a minha vida eu tô entregando. Porque ali eu sabia que ele
cachorro tava... ia dar um pulão.
Não, ele não tava correndo de um lado pro outro, assim, à toa. Ele foi com muita fúria.
Sério? Esse tipo de cachorro são tão dóceis.
Muita fúria. E eu fechei o olho. E tipo assim, ele tava tipo assim, babando. E aí eu fechei o olho e falei, Deus, minha vida eu entrego. E eu só pensei
minha vida
assim.
Entrega.
De verdade, eu só pensei assim, ele vai me detonar aqui. E eu falei, meus pais não vão saber nem como perder a filha deles, porque se ele me comer, tipo assim, comer as páginas, eu tava pensando. E do lado, e tava maior frio, e do lado de cá. Era um morro gigantesco, que eu até pensei, vou subir nele. Mas não tinha como. Era aqueles galhos, assim, não tinha como. Aí eu só fechei o olho assim e falei, Deus, beleza. É isso, eu tentei, entendeu? Eu falei assim, tentei. Ninguém vai poder falar que eu não tentei mudar minha vida. Sim. Mas aqui tá. Aí quando eu fechei o olho, eu só ouvi o barulho. Um carro pegou ele de cheio.
Oh, meu Deus.
Nossa.
Jogou ele tão... Aí, quando eu ouvi o barulho, eu só olhei. E aí, ele tava voando, assim, ó, no alto.
Meu Deus.
E aí, ele caiu. Quando ele caiu, ele começou a chorar, mancar e voltar pra casa.
Oh.
Aí eu olhei, assim, eu fiquei meio em choque. Eu não consegui sair correndo na hora. Mas quando ele correu lá pra dentro, eu falei, eu que não fico esperando. Aí, eu saí correndo. E aí, assim, quando...
Deus ajuda, mas também se ajuda.
Não, mas quando eu cheguei lá, na minha casinha lá, eu me desabei. Porque eu fiquei assim, será que ele morreu? O que aconteceu com esse cachorro? Eu tava, tipo assim, numa parada assim, de vida ou morte comigo. Mas o trauma foi tão grande, porque eu assisti, que eu cheguei lá e eu falei, tadinho, será que ele morreu? Será que o dono viu que ele machucou?
Ai,
eu fiquei pensando.
Gente.
E aí depois eu fiquei pensando por umas 2 semanas assim, será que eu volto na fazenda? Mas eu não lembrava mais do portão, que eu acho que o trauma foi tão grande que meu cérebro meio que...
Bloqueou.
E eu queria muito lembrar como era a cor do portão, porque eu queria voltar pra ver se o cachorro tava vivo.
Meu Deus.
Ai, meu Deus.
Pensou um cachorrão vindo na sua frente?
Não.
Nossa, mas foi
geralmente os Great Danes, eles são dóceis. São mais dóceis. Eu não sei, tipo assim, como ele foi treinado, né?
Não sei.
E vinha babando.
A gente não quer pagar pra ver.
Mas, olha...
Não veio pra ser carinhado, não.
Não, ele não veio, né?
Então, esses foram um dos perrengues que você passou em Nova York. Quanto tempo você ficou lá até você chegar pra cá? Como que foi a sua vinda pra cá, pra Massachusetts?
Então, eu fiquei quase 2 meses lá. 1 mês e meio, mais ou menos, eu acho. E aí, eu tenho uma tia aqui em Massachusetts que falou pra mim assim, olha, vem pra cá e tal. Aí tá tão difícil a sua vida. Porque acho que meus pais ficaram tão desesperados com o que eu tava passando. Meus pais nem sabiam que isso tinha acontecido comigo.
Os perrengues, né?
Não. Não sabiam onde
certas
isso.
Coisas a gente não conta, né?
Não sabiam que eu quase passei fiquei com hipotermia lá. É. Eu não falava essas coisas assim, não. Mas aí, uma tia minha... falou assim, ah, como é que tá aí, né, a sua vida e tal? Porque ela me fez uma visita. Ela foi de Massachusetts pra lá, me fez uma visita com meu tio. E levaram pra mim micro-ondas, fizeram uma compra e tudo mais lá pra casa, de snacks, coisa assim. Porque eu não sabia nada. E como eu fui jogada assim, ó... E eu não sabia nada, então ela falou assim, ah, eu vou lá, eu vou ir com seu tio passear no final de semana e levo umas coisas pra você, levou micro-ondas, umas coisas pra mim. E ela viu onde eu morava.
Uau.
E aí aquilo ali, ela ficou meio chocada, assim, sabe?
Como é que pode botar você num
quartinho, ela, né? Ficou chocada.
Te botou numa shed, né?
É.
Botou na shed.
Tipo isso.
Uma shed.
E aí, aí ela foi, passou, sei lá, umas 3 semanas, ela falou, olha, você, né, não quer vir pra cá, morar aqui e tal. E aí, eu vim e mudei pra cá. E aí, aqui, eu primeiro comecei a trabalhar com uma francesa, que era pra limpar a casa e tal. E aí, foi um outro perrengue. Tipo assim, ela era muito, assim, rígida. E eu, a filha mais nova dos meus pais, eu sempre fui... Eu não era uma dondoca e tudo mais. Eu sempre ajudei em casa, a limpar e tudo mais. Mas eu não sabia como era a limpeza daqui. E todo mundo chega aqui e aprende que a limpeza é totalmente diferente, né?
Sim, verdade.
Mas essa francesa, ela não tinha paciência. E ela só falava francês e inglês. E eu não falava inglês nem francês. E a gente tentava se comunicar. E eu falava uma palavra, ela falava uma frase gigantesca, eu falava outra palavra. E aí, uma vez, ela me pagava $200 por semana. E pra limpar a casa, de segunda a sexta. E uma vez ela me colocou...
Meu Deus!
É. E uma vez ela me colocou pra limpar... ela me colocou pra limpar uma casa de 2 idosos. Que a gente tinha que trocar a roupa de cama deles. Que eles faziam xixi e cocô tudo. E aí aquilo ali, tipo, eu fiquei um pouco assustada. Porque não era o que eu esperava. Tipo assim, de limpar a casa pra mim era... Vou passar um pano, tirar uma poeira e tal.
É. Não fazia parte de enfermagem.
Exatamente. Aí nessa aí, era tipo assim. Ela falou assim, é assim mesmo, tá? Ela jogava as coisas em cima de mim.
Vai! Porra, limpa aí! Que você não sabe limpar direito.
E aí depois ela falou assim, eu fui limpar o banheiro. E aí eu limpei o banheiro. Ela falou assim, vai limpar no banheiro que eu vou fazer outra coisa. Aí eu fui limpar no banheiro. E quando ela chegou no banheiro, ela começou a gritar comigo, me xingar toda. Fala, você não limpou esse vaso direito? É assim que se limpa. E aí ela foi e pegou a bucha e enfiou minha mão dentro do vaso, sem luva, sem nada, limpando o vaso com a bucha aí por dentro, que eu tô falando. Uhum. Na água, assim.
Eu teria tido um panic attack.
A Regiane tinha.
Eu teria tido um
pânico. Não, eu gente...
Ela ia limpar o meu vômito, porque...
Nossa, não, mas eu tava fazendo ânsia. E eu já tinha visto lá na cama deles aquilo e eu fiquei assim, sabe? Que nojo. Porque, eu sei lá, eu aí acho que existe aquele negócio pra você limpar, é porque tem a mão. E se você for enfiar a mão,
mas
luvas...
você sabe que isso que é pra humilhar mesmo, né? A gente sabe que tem muita gente que eu faz acho isso, né? Pra poder... É. Pra poder... Não, viu, gente? Vocês estão vindo pra cá limpar a limpeza? Não é nada disso, porque também falaram pra mim que era super fácil, que só era passar um papel. Tem nada de passar papel, não. É uma limpeza
pesada,
mas assim, tipo assim,
e são, são várias,
tem pessoas
casas,
e
né?
Pessoas. A gente já ouviu também muitas histórias como essa que você tá contando, né?
E são várias casas por dia também, não é só limpar uma casinha, não. Vai pra casa. São 4, 5, 6, depende. Não é
tem
só
uma cliente que faz 8 casas.
Não é só como a diária que a gente, né, por exemplo, no Brasil, que a mulher vai e faz uma casa e tá
por
lá.
Dia.
É.
Não é,
assim. É um trabalho pesado também, mas você não tá fazendo 5, 4? Correndo.
É, tem uma cliente minha que faz 8. E dali ela vai pra um part-time.
Caraca,
eu falei pra ela,
mano.
Eu falei, Nuzi, eu não sei como é que você faz. E ela já tá bem mais velha,
eu
assim.
Eu não tenho mais braço.
E ela vai no pique.
Eu não tenho joelho.
Mas o que aconteceu? Nesse dia, eu tava trabalhando com ela, já tinha, sei lá, umas 3 semanas. Mas eu trabalhava com as helpers dela. Nesse dia, ela falou assim, não, eu vou mandar minhas helpers pra um lado e você vem comigo pra eu te ensinar. E aí, esse dia, ela não trabalhava, ela não limpava as casas. Era eu e mais 2 helpers. A americana me odiava. Porque eu não falava inglês. A hispana, ela se comunicava comigo, gostava de mim, porque a gente meio que... Eu no portunhol.
Era similar.
É, eu no portunhol, eu no espanhol. Mas aí a americana falava assim, ela tem que tentar falar o inglês, porque eu não vou ficar aqui dirigindo o carro, porque ela que dirigia. Eu não vou ficar aqui dirigindo o carro, ouvindo vocês duas conversando em espanhol. É, e aí, eu, tipo assim, eu tava tentando, mas eu tinha 2 meses aqui.
Yeah.
E aí, aí a francesa me levou com ela, porque eu acho que até a americana já não queria mais que eu tivesse...
Tava de saco cheio, já.
Uau.
Aí me levou e aí fez isso comigo. E aí, eu não voltei nem pra receber. Eu não voltei nem pra receber minha semana. Eu saí de lá, eu tava tão traumatizada, chorando, assim, em prantos.
Eu imagino. E aí você passou por todo esse perrengue que a gente sabe que é o início de América, a gente... Tem uns perrengues, né? As pessoas passam por algumas coisas. Mas você tão nova, assim, né? Você veio com a cara e a coragem Bom, vou para os Estados Unidos, se lançou, se jogou, né? É. Se jogou. Você tava ali para se jogar. E aí, como é que nasce essa pessoa, né? Que a coragem de ser você mesma. Como é que isso já era algo de você? Você cresce... É claro que a mudança de lugar faz a gente crescer muito. Uhum. E ainda mais as experiências.
Separação
que a gente...
dos pais também. É, né? Separação dos pais. Você... Não, tipo assim,
não,
você
não
se
dos
separou.
Seus pais. Você se, uhum,
você
sim,
se separou sim. dos seus pais.
Uhum,
né?
Totalmente.
É.
E
é.
Veio muito. Você veio para cá antes, né? Nos anos
sim,
tinha família,
eu me separei dos meus pais, eu tinha 19 anos, e antes disso, eles faziam tudo pra mim. É. E eu era a última filha na casa. Então,
são quantos irmãos?
Eu tenho dois irmãos, então nós somos três filhos, uhum. E eu sou a mais nova. E aí,
a única mulher também?
Não, a minha irmã mais velha também, né?
Okay.
E aí tem o irmão do meio.
São duas mulheres e um homem.
Exato. Uhum. Só que a separação dos meus pais foi crucial pro meu crescimento. Porque senão eu ia continuar naquela mesma, assim, mediocridade.
Dependência, né? Porque é costume nosso, né? Ficar ali, tem sempre alguém pra dar suporte.
Sim. Mas o que
aperta.
Você perguntou de se aonde nasceu essa mulher, né? Tipo assim, que tem coragem, que corre atrás e tudo... Eu sempre tive muita energia, assim. Eu sempre tive incumbido, sei lá, uma coisa dentro de mim que não ia se aquietar com pouco. Uhum. E, tipo assim, não ia... que a gente fala settle, né? Não ia... vou falar...
Settle.
Não ia settle por pouco. Que eu ia, tipo assim, correr atrás de uma vida melhor. Até mesmo... vindo para os Estados Unidos e crescendo e tudo mais aqui, o que mais me fez crescer foi a fase depois que eu me tornei mãe. Uhum. E aí foi eu e minha irmã, a gente foi morar juntas, quando a gente se separou, a gente foi morar juntas com os nossos dois filhos. Então, ela tem um menino e eu tenho uma menina, e eles têm mais ou menos a mesma idade.
Ah, que legal.
O Benjamin tem oito meses mais velho que a Ava, que é minha filha. Uhum. E a gente foi morar juntas num apartamento de um quarto. E a gente foi recomeçar do zero. E isso eu já tinha 4 anos de Estados Unidos.
Uau.
Ali a gente foi recomeçar do zero. Uhum. E eu falei, cara... E ali nasceu uma força maior. Porque ali não era só eu. Mas eu me vi naquela Aline de 2016, chegando no aeroporto sozinha. E olhando pra vida e falando, e agora? Só que ali naquele momento, eu me vi junto com a minha filha. Então, ali, eu criei mais força ainda. Que eu falei, eu não tô sozinha numa situação difícil. Eu tô junto com ela. Então, ela depende totalmente de mim. Então, eu preciso ter sucesso.
Sim.
Uhum. Pra ela ver uhum. uma mulher de sucesso e se tornar uma
se
mulher
espelhar,
de sucesso.
Né?
E a partir desse ponto, por exemplo, você teve esse trabalho, passou o perrengue em Nova York, veio pra Massachusetts, aí teve esse perrengue aí, você foi babá, você limpou uhum. casa... Onde que nasce, em que a momento nasce a empreendedora Aline? A questão dos carros e tudo, eu queria que você entrasse um pouco nessa parte.
Olha só, depois que eu saí desse trabalho de limpeza, eu fui trabalhar de babá. Trabalhei por um ano com dois médicos ali em Lexington. E foi o melhor trabalho que eu tive, porque essa família maravilhosa, até hoje eu tenho contato com eles. E a Kira, que era uma das menininhas, tinha 2 anos, e o Guyan tinha... 4 anos de idade, quando eu comecei a cuidar deles. Então, eles estavam alfabetizando. Então, eu vi como uma universidade paga. Uhum. Porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu não tinha tempo para estudar inglês, tipo, ir pra uma escola. Eu não gosto, tipo assim, de estudar aquela coisa assim. Nossa, vou ficar aqui, vou estudar. Eu sou muito agitada. Então, eu gosto de aprender fazendo, sabe? Na prática. Uhum. Então, para mim, foi o trabalho perfeito. Por quê? Eu ficava com as crianças eram um doce, elas estavam alfabetizando e elas me alfabetizaram, elas perguntavam, uhum. O que é essa coisa? Aí eu pesquisava. Aí elas falavam uma coisa, eu falava assim, mas... Aí com outras palavras eu perguntava, mas o que que, tipo assim, o que que isso significa? Aí ele falava, isso significa, não sei o que, tipo assim, um cuidado, um carinho que eles tinham comigo, as crianças e os pais...
Foi sua escola,
que foi maravilhoso.
Né?
Foi a sua alfabetização.
Minha alfabetização no inglês. Uhum. Depois de um ano que eu tava ali... Eu trabalhava 3 vezes na semana e tinha 4 folgas na semana e um salário muito bom.
Uhum.
E porque a médica, a mãe, ela tinha outros 3 dias livres na semana, então ela não precisava.
Uhum.
E aí, depois disso, eu comecei a procurar um trabalho full-time. Que aí eu já queria... Quando eu aprendi mesmo inglês, que eu já tinha uma conversação melhor e tal. Eu não tinha tanto... como fala?
Vocabulário.
Isso, eu não tinha tanto vocabulário, mas eu já segurava uma conversa normal, assim, tranquilamente. Se eu não soubesse a palavra, eu falava assim, ah, o que que isso significa? Eu perguntava em inglês, tudo. Então, eu já conseguia conversar melhor. E aí, eu falei, então, agora o que tá me afetando, agora que eu já consegui passar pra essa escola recebendo um pouco menos, porque eu tenho menos dias, agora o que tá me afetando é financeiro. Então, agora eu vou pra um trabalho full-time. Aí, eu entrei no Care.com. E fui procurar um trabalho de babá full time. E aí eu encontrei uma família que era dona de uma loja de carros seminovos aqui em Low. Aqui próximo da gente. E eram gregos. Então eles só falavam inglês também. E aí eu fui pra entrevista. Eles falaram, a gente precisa de alguém pra olhar nossa filha e tudo mais. Porque ela fica vindo aqui pra loja e correndo aqui e tal. Porque a esposa dele levava. E a gente precisa de alguém que fique com ela. Na entrevista... Ele pegou e falou assim, nossa, mudando de ideia, assim, eu acho que eu quero você part-time, metade do tempo com ela, metade do tempo, eu quero você na loja, quero te ensinar a vender. Aí eu falei assim, aí eu falei, sério? Ele falou, sério, eu acho que você tem muito jeito pra vendas. Aí eu falei, tá bom, eu encaro esse desafio. E eu fiquei muito feliz, que eu falei, nossa, é a oportunidade de eu sair de um subemprego. Tipo assim, por mais que aqui você chega e aí você vai limpar a casa, você vai se babar, você quer sair do subemprego. Ou que seja, você quer ser uma empresária desses ramos, né? A maioria das pessoas que hoje tem empresa de house cleaning ou empresa que é tipo um daycare, ok, ela está empreendendo nesse ramo, entendeu? Ela já saiu daquela questão do começo ali. É diferente. Então, eu falei, eu nunca me vi pro resto da vida estando ali como funcionário do subemprego. Eu falei, não, eu quero uma coisa diferente. Eu quero me ver como uma profissão ou como uma empreendedora. Eu quero crescer e ter sucesso de verdade aqui nos Estados Unidos. E aí, eu comecei a trabalhar lá, metade do tempo com a filha deles e metade do tempo vendendo. E pra mim foi mais um desafio gigantesco. Eu acho que eu vou de desafios em desafios, porque a vida pra mim, se eu me sentir assim, parada, se eu sentir que... Estabilizar demais, a minha vida tá muito tranquila. Por mais que tenha uma tranquilidade financeira, eu preciso de ação. Sabe? Pra mim, tem gente que fala assim, nossa, mas você tá mais tranquila hoje e tal, né? Por que você trabalha tanto ainda e fica lá... Porque, pra mim, não existe uma linha de chegada. E nunca vai existir.
Você tá sempre querendo mais, alcançar
não,
mais.
Não, nunca vai existir. Só vai existir a linha de chegada quando eu não estiver mais aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero mais. Eu quero crescer, eu quero ajudar, eu quero ensinar outras mulheres. Eu quero realmente adicionar algo pras pessoas. Eu quero deixar um legado. E você não pode só ser uma empresária pra você deixar um legado. Você não vai deixar o legado nas pessoas só porque você vende um carro.
Só pra você, né?
Não, porque ela vai comprar um carro ali. Ok, comprou... Esqueceu, a vida dela seguiu. E a minha também. Então, assim, foi nessa primeira oportunidade que eu me vi nesse novo desafio, que eu falei, cara, eu quero isso, eu quero um desafio. E aí eu comecei a aprender um novo inglês. Porque eu não sabia do vocabulário de carros.
De vender carros.
Mas você já tinha uma noção, porque seus pais parece que trabalhavam com carros, não é isso, no Brasil?
É, mas vocabulário em inglês...
É, não, mas assim, tipo assim, de vendas, na questão de vendas,
ou não? Não tinha, porque eu nunca me envolvi, né? Eu saí do Brasil, eu tinha 19 anos de idade. E até esse momento, eu só estudei, e aí estudava, depois fui pra faculdade. Eu não tinha assim, pai, me ensina aqui, porque eu nunca quis isso.
Ah, e você não tinha trabalho, nunca tinha trabalhado como funcionária, nem empreendido lá? Então, sua mente virou aqui.
Eu nunca
aqui.
Tive emprego no Brasil, nunca trabalhei no Brasil. Eu ficava, tipo assim, eu estudava, depois que eu formei no ensino médio, eu fui fazer faculdade, de nada com nada, tipo assim, do que eu queria, que era biotecnologia. E aí, dali, eu falei, Estados Unidos.
E você já tinha sua filha, né, quando você começou a trabalhar com grego?
Não tinha a Ava, não. A Ava veio mais ou menos um ano depois que eu comecei a trabalhar com carros. Quando eu tava começando a ficar boa, aí eu engravidei. E aí eu deixei até a Ava fazer 9 meses. Quando ela tinha 9 meses, eu já voltei.
Já voltou.
Porque aqui você sabe que você não pode parar.
Exatamente.
Então, o meu luxo foi 9 meses. E mesmo assim, não foi. Foi o luxo de trabalhar com carros. Mas quando ela tinha 3 meses, eu comecei part-time.
Uau.
E aí...
Não foi época de pandemia, não, né? Não. A época da pandemia, foi mais pra frente.
Não, ela nasceu em... Nossa, até me deu um branco aqui. Ela nasceu em 18.
Foi. 2018. Foi um pouquinho antes, hein?
É, ela nasceu em 18.
Dois anos antes da pandemia.
E aí, não. Aí eu comecei a trabalhar com esse grego. Aí não deu muito certo. Eu, mais ou menos uns 3 meses que estava no trabalho, eu sofri um assédio por parte dele. E aí, nesse dia, aí que eu vi, assim, que pra mim foi tipo um choque. Que até então, eu era muito inocente. Eu era muito assim... Ai...
É assim mesmo,
sabe?
Aquele
bobo...
Você não via maldade.
Nenhuma. É. E eu era, tipo assim, tudo eu me oferecia pra... Ah, não, deixa... Eu faço e tal. Porque eu queria mostrar serviço.
Tinha boa vantagem,
eu queria aprender de tudo. Isso. E tudo mais. E aí, um dia, aconteceu essa questão comigo que... Ele falou assim, vamos buscar um carro comigo e tudo mais. E tava um monte de gente lá. Eu falei assim, tá bom, né? Meu trabalho e tal. E aí, eu fui... E aí, nesse dia, ele falou, você não tem nada pra falar pra mim? Eu falei, não. Ele falou assim, nada? Eu falei, não. Aí, dali, eu fui pra casa, assim, pensando, o que que aconteceu, né? Primeiro, eu tava pensando, o que que aconteceu? Depois, eu falei, não, já entendi o que aconteceu. Aí, eu pedi demissão. E ali, meu mundo caiu. E aí, de novo, uma frustração, que eu falei, cara, quando eu pensei que eu tava indo bem, que eu comecei, eu falei assim, nossa, vai dar muito certo, daqui a pouco eu tô fazendo muito dinheiro, com uma profissão top, numa empresa, né, americana, nananã. Aí eu falei, nossa. E aí, essa foi minha primeira decepção. Essa aí foi a pontinha do iceberg que eu vi, principalmente, como era o business de carros. Depois disso... Aconteceu milhares de
coisas. Você era a única mulher que trabalhava lá?
Não.
Tinha outras mulheres?
Não. Eu era uma das únicas, que talvez era mais novinha e tudo mais, porque acho que a mulher dele nem gostava de contratar as mulheres novas. Mas como eu ia cuidar da filha dela, e ela me levava pra cima, pra baixo, pra todo lugar, isso que eu achava mais louco. Tipo assim, porque ela virou como se fosse uma melhor amiga minha. Pra cima, pra baixo, todo lugar e tudo mais. E aí, eu não sabia nem como falar, né? Tipo assim, eu pensava, o que eu fiz, né? E aí, comecei a pensar, será que eu falei alguma coisa?
É que sempre, a mulher sempre fica com essa ainda,
fiz
de achar...
Eu fiz alguma coisa, né?
Que é culpada,
eu
né?
Fiz a minha,
já nasce
coisa,
uma mulher, nasce uma culpa, né?
Exato. É, e verdade, aí, eu falei assim, mas eu não preciso disso. E aí, eu larguei tudo. E aí, de novo, eu tava naquela estaca zero, assim, né? Eu deixei a família. Que quando eu fui deixar essa família de babá, que é essa de um ano que eu fiquei com eles, a mãe deles... chorou demais e falou assim, por que que toda babá abandona a gente? Será que a gente não é suficiente? O que que a gente fez pra você? Os meninos te amam. E aí quando... Mas eu falei pra ela, eu falei, Nerra, não é isso. Eu amo vocês demais e eu quero continuar com esse relacionamento. Só que eu quero mais pra mim. Eu não vou... As meninas vão crescer, as crianças vão crescer. Eu não vou ser pra sempre babá deles.
Sim,
então, ou
é
eu
verdade.
Saio agora... É. Ou talvez eu não tenha outra oportunidade como essa.
Oportunidade bate e vai na porta de quem tá available, né?
Exato. E por mais que hoje eu entendo que por mais que eu vivi aquele trauma naquela loja, foi o princípio que me preparou pra tudo que eu passei depois. E pras outras lojas. Porque quando eu fui pra essa loja, era aqui em Lowe. E tinha muita loja brasileira em volta. E ele queria que eu fizesse vídeos, porque ele queria roubar os clientes brasileiros das outras lojas.
A competição, né?
Exatamente. E realmente... como eu comecei, eu sou assim, comecei a fazer vídeo e tudo mais lá em 2017. Vídeo e tudo. Quando eu parei de postar vídeo, que foi quando eu me demiti, passou uma semana, uma loja me ligou e falou assim: você por acaso tudo bom e tal?
Você não tá mais trabalhando ali?
Você por acaso não tá mais lá nessa loja e tudo mais? E é a maior loja de seminovos aqui de Lowe, até hoje, essa do Grego. E aí ele falou assim: você não tá mais trabalhando lá? Eu falei assim: não, não tô mais não. Aí ele falou assim, percebi, você não tá mais postando, né? Será que você pode me dar uma entrevista aqui amanhã?
Aí ele falou, opa, o trabalho foi atrás de você.
Uau! Então foi outra concessionária que te viu.
Só que agora é de brasileiro, porque ele viu que o meu trabalho tava sendo justamente pra atrair a comunidade brasileira pra aquela loja de gregos. Então assim, aí ele me chamou e eu falei assim, eu vou e tal. E aí, eu fui, mas assim, já com meio que pé atrás, pensando... O que eu vou passar agora nessa nova loja, né?
What's next?
What's next? E aí, eu falei assim, eu sou corajosa, eu consigo. E o que acontecer, eu saio fora. Aí, eu fui pra essa loja. E tive uma experiência lá muito boa. Mas eu fiquei lá 5 meses. E aí, veio a Ava. E aí, tipo assim, eu passei muito mal durante a minha gravidez. Então, eu falei, velho, eu não tô... Não, tipo assim, era quase que impossível. Sabe, tipo assim, aquelas...
Mas, só te cortando rapidinho. A Ava, pro pessoal entender, ela foi planejada, né? Uh-huh. Porque você queria uma filha, uh-huh, né?
Só que...
Só pra dizer que não foi surpresa.
Não, não.
Você queria essa filha.
Queria, uh-huh, queria. Só que eu não pensei que fosse tão rápido, que ia se vir tão rápido também.
Ah, mas, tá. Porque você meio que tinha planejado ali, você e o pai da Ava e tal. Uh-huh. Vocês queriam ela, né?
Sim. Mas aí, quando aconteceu, que foi muito rápido, aí eu falei assim, nossa, tá... mas eu também não sabia... Porque, como era uma gravidez, eu pensava, quando eu tiver com 9 meses, eu vou sair, ué. Uhum. É isso. Só que a minha gravidez foi, tipo assim, aquela rara de passar mal do início, uhum, ao fim. Uhum. Aí eu saí, fiquei afastada até fazer 9 meses. Quando eu tinha 3, eu voltei para um part-time e tal, porque eu gosto de estar sempre ativa. Mas era de 2 horas por dia, então era bem rapidinho, minha irmã ficava com a Ava pra mim. Nesse meio tempo, né, a Ava tinha 15 dias, eu trouxe a minha irmã.
Uhum.
Então, minha irmã veio quando a Ava tinha 15 dias pra cá. E aí, ela veio morar comigo e ela tinha o Benjamin, que tinha 9 meses. Então, o Benjamin era agitado, estava naquela fase agitada. E a Ava era recém-nascida.
Uau.
Então, a Ava dormia, o Benjamin gritava. O Benjamin dormia, a Ava chorava. E era uma loucura, a gente morou
as
assim.
As duas, um puerpério ali.
Nossa, uau, gente louca. E esse foi o início da minha irmã nos Estados Unidos.
Nossa.
E aí, depois disso aí... que eu fui voltar pro trabalho quando eu tinha 9 meses. Eu fiquei, de novo, voltei pra essa loja. Que eu dei tchau com, sei lá, 5 meses de loja.
Uhum.
Quando eu voltei, passou 1 mês e meio que eu tava nessa loja de novo. Eu tive que pedir as contas de novo. Porque eu tive minha primeira proposta de sociedade.
Uau.
Foi assim que eu voltei. 1 mês e meio que eu tava, voltei a fazer vídeo, voltei a trabalhar nessa loja. Aí uma pessoa que chamava Márcio... me ligou e falou assim, olha, eu vou abrir uma loja em Lowell e tal.
Tudo muito rápido, né?
É.
Nossa.
E falou assim, eu quero você como minha sócia. E eu assim,
uau.
Essa foi a primeira lance de empreender. Eu nunca tinha pensado em ter loja de carros aqui nos Estados Unidos. Eu pensava assim, eu vou ter uma profissão que eu goste, uma, uhum, coisa diferente e tal. Mas é isso. Eu nunca falei assim, vou ter uma, uau, empresa.
Mas a oportunidade surgiu.
Surgiu.
Você viu a oportunidade e agarrou.
Exatamente.
Tipo assim, né? Literalmente a coragem de ser você. Você agarrou.
Durante toda a história.
Durante toda a história. É. Porque o que você tá narrando aqui, que você. Talvez também por conta da idade, de estar num outro. Né? Eu não sei, porque quando, sim, a gente é
nova,
jovem, a gente tá com sangue no olho,
27,
né?
27, você tava
não,
com.
Não, ele chegou
24?
Com 19, não. Não demorou tanto, não foi?
Eu cheguei com 19 pra 20. Fiz 20 aqui. Uhum. E aí...
Já eram uns 24, você estava já uns 24, 25, né? Quantos anos você tava quando você teve a Eva? Quantos anos você tinha?
24.
24.
Pois é.
Então, 23, na verdade, eu fiz 24 quando ela nasceu. Então, uh-huh, ela nasceu, eu tinha 23.
Que nem...
Ah, tá.
Então, tudo muito rápido, né?
Super rápido.
Muito rápido aconteceu na sua vida.
Sim.
E você não desperdiçou a oportunidade. Que é algo que você fala muito hoje. Você estava falando sobre procrastinação. Você incentiva muito as pessoas no seu perfil, uhum, né? Você tem assim...
Eu tento, né?
Você influencia bastante, incentiva. Tem muitos... Gente, a descrição do arroba dela tá aí na aliás, o arroba dela tá na descrição do vídeo, né? Depois vocês entrem lá e vejam. E você é muito assim, né? Muito, muito sangue no olho, né? E aí veio essa parte. Você recebeu o convite pra ser sócia, e aí, como é que foi?
Não, aí eu fui lá pra ver, né? Como que era a loja, né? Aí eu cheguei lá, era uma loja bem pequenininha, e ia dividir porta com uma mecânica de uns 7 homens.
Uau.
E aí eu fui de novo, me deparei com assim, como vai ser isso, né?
É.
E realmente nessa fase, e eu encarei, falei assim, não, eu vou e tal. E o Márcio falou assim, olha, só que tem um negócio. Eu vou continuar com o meu trabalho, que ele trabalhava com granito. Ele falou, vou continuar com o meu trabalho. E eu vou só comprando os carros e mandando pra lá.
E tu
você
vende.
Vai vender, financiar, fazer seguro, fazer marketing, fazer foto e entregar o carro.
Uau.
Aí eu falei, nossa.
E a mecânica era de quem, do lado?
Era de um outro cara, de outro dono, brasileiro também.
Uhum.
Né? Então eu convivi com 7 caras esse tempo todo. E, tipo, era um ambiente muito ruim. Era um ambiente horrível.
Uhum.
E até o escritório... Era péssimo. Uhum. Porque até o escritório era dividido. E esses caras eram muito loucos. Tipo assim, loucos assim, de droga, de droga, de loucura, de mulher. Tipo assim, de doideira mesmo. Então, essa foi uma fase muito complicada.
Pra você lidar, só tinha você de mulher nesse
lugar?
Nessa
época, tinha só eu.
Cara, e como que foi isso?
Só eu, porque era uma mecânica.
Então, a loja era só você
e
ele?
Eu. Só eu e 7 homens na mecânica lado, de trás.
Mecânica.
Não era do lado, era no mesmo escritório, tinha que ser, dividir mesa praticamente. Uhum. E aí tinha 6 caras aqui atrás no, na mecânica.
Uau.
E aí eu falei assim, mas eu sou forte, tipo assim, né? Chega perto de mim que eu vou.
Não mexe não, que eu sou pequenininha, mas ó, que é forte.
Eu sempre fui assim.
De se impor. Uhum.
É, totalmente.
Mas foi um treinamento, né? Porque a gente sabe que a gente só passa, às vezes, por certas coisas depois que a gente precisa usar, né?
Não, e exato. E era o que estava me preparando para o mercado que eu atuo hoje, que é totalmente masculino, né? Uhum. Eu acho que 99,9% das pessoas que têm loja de carro são homens.
É verdade.
É verdade.
Então, é um mercado, assim, que a maioria dos caras são machistas. Inclusive, te tratam, às vezes, como se você fosse, assim, uma retardada.
É como do se vendedor, não entendesse nada, né?
É do vendedor até o vendedor, quem tá fazendo financiamento.
Mecânico, body shop, tudo.
Todo mundo é homem.
A única coisa que às vezes eles colocam mulher
às vezes até
é
cliente.
Vendedora. Pra poder, vai lá.
Chamar
põe,
atenção.
Põe essa roupa assim e vai lá e coisa.
É chamar atenção.
No meu quando primeiro... eu comprei o meu, era tudo homem. Uh-huh. Tudo homem. E eu tava com meu marido do meu lado, mas é tipo assim, você vê claramente que eles só... Tipo assim, eles te... menospreza um pouco.
Totalmente. Um pouco? Você tá sendo bem legal. Mas esse primeiro trabalho que eu tive de uma loja de brasileiros, quando eu fui pedir as contas pra poder ir pra essa sociedade, o cara me chamou e falou assim, Aline, você tem certeza que você quer ir? Eu falei assim, eu quero, porque eu quero tentar isso e tudo mais. Aí ele falou assim, mas eu não queria perder você, porque você é a primeira mulher que trabalha aqui, que eu vejo que do início ao fim você vende com talento e não com aparência.
Uau. Isso é bom.
Porque eu nunca tentava, tipo assim, seduzir
pra vender o carro.
Cliente, joga cabelo e decote. Tinha uma menina que trabalhava do meu lado, assim, na mesa do lado, que, meu Deus do céu, o vestido dela era aqui, o decote era aqui. E era, tipo assim, sempre assim, ai, você quer dar $1,000 de entrada agora? Você... Era assim que ela vendia. Uh-huh. E eu sempre assim, olha, é assim que funciona, os números são esses, ó, isso aqui faz sentido por causa disso. O carro... E aí, tipo assim, ele que era meu patrão vendo isso, ele sempre tentava realmente me ensinar mais a parte técnica. E não ensinava a parte técnica pra ela e tudo. E começou a me ensinar financiamento. Se eu pudesse ficar até 8, 9 horas da noite pra ficar com a menina do financiamento, que era hispana, pra aprender, eu ficava. Eu aprendi espanhol com essa menina. Eu falava assim, fala comigo em espanhol, me ensina espanhol, porque inglês eu já aprendi. E aí eu falava pra ela assim, olha, eu sei que eu vendi esse carro e agora você vai fazer financiamento, mas eu posso ficar aqui sentada, eu não vou falar nada, não vou te atrapalhar, só quero ficar aqui sentada, só pra eu ver.
Só olhando.
E aí foi assim que quando eu fui sozinha pra aquela loja, eu bati muito a cabeça. Mas eu falei... Se ela faz, eu faço.
Tá vendo, gente? Não é só pegar e... Porque às vezes as pessoas vê a sua trajetória hoje. Cara, nossa, Aline Gomes, Aline escreve, Aline é empresária. Pô, ela tem uma loja de carros. Ela tem a Airbnb na Flórida. Ela é influencer. Nossa, muito fácil, né, pra Aline. Mas, gente, vocês veem que não é fácil as coisas? Cada um tem sua trajetória. Tem gente que é fácil, mas a maioria das vezes, e a maioria das pessoas que vem aqui, você vê que tem uma trajetória, né? Que tem um esforço, que tem algo que a pessoa foi lá, buscou e estudou, né?
E o preço é alto. É,
mas nunca se comparar também, né? Nunca se comparar com... Ninguém, todo mundo é diferente, gente. Não se compare.
E as pessoas se comparam. Principalmente as mulheres se comparam.
Não se comparam. Seja sua melhor amiga.
Aí se sabota, entra naquilo que você estava falando lá. A pessoa fica lá. Mas também, né? A mãe da Aline e o pai já trabalharam com o cara. Deve ter passado a ficha. Mas também...
Não, nunca me ensinaram nada, assim, tipo, do que é aqui. Porque eles aprenderam comigo aqui. É totalmente diferente. Muita gente acha que é parecido. É totalmente diferente.
É diferente?
Financiamento é totalmente diferente.
Seus pais agora estão aqui?
Eles estão aqui, mas eles fazem a parte... Minha mãe atende cliente no telefone. Faz a parte, assim, de triagem. E meu pai ajeita os carros pra ser entregue. Então, eles estão em funções totalmente diferentes do que eles estavam no Brasil. Que eles gerenciavam a loja no Brasil. Mas aqui, como é totalmente diferente, eles não sabem nem como funciona.
Que bonitinho. Estão aqui te ajudando e...
Total.
Né?
Porque depois de tudo isso que ela passou, né? E tudo... você, depois de você ter entrado na sociedade, você ter aprendido tudo, como é que chegou a parte de você ter o seu negócio? Falar assim, não, então, agora é
nessa
meu.
Nessa sociedade, essa loja faliu.
Essa sociedade de um só, né?
Essa sociedade que, um era, só, que né? era um cara comprando, o Márcio comprando o carro, mandando e eu fazendo todos os pontos. Essa loja, ela em... Eu sempre costumo falar, né? Eu tive que falir uma loja primeiro, pra depois eu abrir a Beverly Hills ter sucesso. Uhum. Então, eu falo muito pras pessoas, se você acha que você não consegue, ah, eu não sou bom nisso porque eu tentei uma vez e não deu certo e tudo mais, gente, o fracasso, ele é muito bom. Ele é uma bênção. Ele ensina demais. É com o fracasso que você vai falar, olha, eu tentei fazer dessa forma, eu já vi que não funciona. Então, eu costumo falar que é mais um degrau pro seu sucesso. Uhum. Porque você já aprendeu que aquele método ali não funciona, então eu vou tentar outro. Sim. Então, é menos um pra você tentar. Então, assim, eu acredito muito que ter realmente falido aquela loja fez eu falar assim, cara, eu duvidei muitas vezes, ah, não sirvo pra isso, né? Nossa, eu sirvi, eu tinha conseguido dar certo. Mas tinha vários outros fatores que não me ajudaram também. Uhum. A conseguir ter sucesso, como esse, que era totalmente sozinho, tinha um funcionário. Então, eu aprendi que eu aprendi muito nessa sociedade que faliu, e não era que eu não era boa para aquilo, mas era que aquilo ele estava me preparando para entender aqui, o que funcionava e o que não funcionava, para numa próxima não cometer as mesmas coisas. Então, ali foi aonde eu fali, onde eu percebi o que não funcionava e aonde eu fiz uma coisa muito maior do que qualquer outro fracasso. Foi ali que eu coloquei a minha irmã, depois de 5 meses que eu estava ali, coloquei ela para ficar ali junto comigo, e foi ali que eu comecei a falar, vai aprender inglês, vai aprender inglês. Ela chorava todo dia, ela ligava pro meu pai e minha mãe e falou assim, Aline é um monstro, Aline é um monstro, ela tá me puxando, ela tá me forçando, não sei o que, ela grita comigo, mãe, que não sei o que, ela manda fazer seguro, e eu não sei falar inglês. Eu falava assim, não interessa, não quero saber, ninguém tá nem aí, se você não sabe. Aí veio aquela carrasca, né, tipo assim, ninguém tá preocupado se você vai dar certo ou não, mas eu tô, e você deveria estar.
Ostra feliz não produz pérola, né?
Não. E ali eu falei assim, você vai aprender a financiar, você vai aprender a vender, você vai aprender... E ela assim, minha irmã, quem conhecia ela antes, falava assim, gente, Camila, vender? Nunca. A Camila era super tímida. E ela falava, eu nunca vou vender. Para de querer forçar eu a ser como você. Eu não vou vender, não é meu estilo. Eu vou validar meu diploma aqui. Eu falava assim, beleza. Pra você validar seu diploma, primeiro você precisa aprender inglês. Então vai pra esse caminho. Sim. Da carrasca, que aí pelo menos eu te dou um emprego, que você faz um dinheiro. Uhum. Ele vai aprender por enquanto que você tá aqui, vai aprender seu inglês. E beleza. Me fala se ela validou alguma coisa.
Validou, ela tá lá com você até hoje, né?
Validou a vida de empresária, que agora é sócia da Beverly Hills.
E quanto tempo você ficou nessa sociedade até... Aí faliu, quanto tempo você ficou nessa pra você falar, não, vou abrir a minha?
Não, faliu quando começou o COVID. Começou o COVID, aí faliu. Aí eu fui contratada pra um banco lá de Los Angeles, que eles me levaram pra um treinamento lá. Aí eu voltei, eu ia ser a representante de 3 estados aqui. De Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island. Aí, quando eu voltei, eu fiquei nesse banco mais 1 mês e meio, até estourar mesmo o Covid. Eles falaram assim, agora a gente vai furlough as pessoas que... furlough, pra quem não sabe, é tipo assim, mandar embora as pessoas que entraram por último. Aí, falaram assim, agora a gente vai furlough você. E eu falei, ah, que maravilha, 1 mês e meio de banco. Adeus, banco. Fali loja, adeus, banco. E vamos, fui pra casa. Fiquei em casa 6 meses. Do Covid, com o Benjamin e com a Ava, pra Camila trabalhar.
Eita.
Porque a Camila continuou trabalhando numa loja vendendo carro. E aí eu falei assim, como eu conseguia naquela época, né? Que eu já tinha documento, eu conseguia pegar o seguro-desemprego e minha irmã ainda não conseguia. Então a gente definiu, porque morava, era a família, era eu e ela e as crianças. Então a gente definiu que da família, né? Que era nós duas, que uma tinha que ficar em casa. E que no caso era melhor financeiramente ser eu pra poder pegar o seguro-desemprego. E a outra ia trabalhar, que no caso era ela. Então eu fiquei com os 2 meses por 6 meses. Eu já tava pra ficar louca, porque os meninos me deixavam maluca.
Imagino.
Ainda mais que eu... quase da mesma idade.
Não, e eu sempre muito ativa e tudo mais. Eles botavam fogo naquela casa.
Imagino.
E eu só lá vendo as notícias, né? Não sei quantas pessoas morreram e tal. E eu ficava mais assustada assim. Eu falava, meu Deus, é que dentro de casa tem que ficar mesmo. E trancando os meninos. E aí, depois de 6 meses, né, que as coisas melhoraram um pouco, eu fui trabalhar, ainda não abri a loja, assim. Eu fui trabalhar numa outra loja de carros. Aí, eu voltei a ser vendedora. E aí, começou a dar muito certo, eu tava vendendo muito. E passaram assim de novo, 3 meses que eu tava nessa loja.
Seu tipo assim, ciclo era
seu
de
ciclo
3,
de 3, né? Eu ia falar isso.
3, 4, gente, no máximo, no máximo.
Rápido,
né? Rápido, né?
Tipo assim,
rápido.
Aí passou 3 meses. Não, e eu entrei nesse trabalho já falando assim, olha, eu tinha essa mania, sabe? Eu entrava nos trabalhos exigindo mil coisas. E eu sempre pensando assim, né? Esse povo vai falar que não vai me contratar, porque já... Tipo assim, tô muito exigente. Mas é porque eu sabia que eu não queria uma coisa... Que eu não ia estar feliz, que eu não ia estar bem. Aí eu cheguei, entrei na entrevista e falei assim... Olha, eu não trabalho todos os sábados. Porque eu sei que loja de carro quer te massacrar. Que é tipo assim, ser escrava
deles. Você já tinha experiência, já
tinha
sabia como...
experiência. Que como não, você tem horário de entrar, né? Mas você não tem horário de sair. Tipo assim, tinha muito isso. Então aí, nessa fase eu falei...
Desculpa, gente, tá brigando aqui, porque assim, a gente tá sem um produtor lá de trocar a câmera, aí eu tô pra Regiane, volta lá. Foi lá, ela já tá...
Ela irritada. Fica com
vai.
O dedo.
Vai você, então.
Fica você, então.
Vai, diga. Desculpa te contar. De vez em quando a gente é assim, né? A gente é
igual a irmã, né? Briga, mas se ama.
Exatamente.
Diga.
Catucando aqui.
Não, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou... Eu vou trabalhar nessa empresa, mas eu não trabalho todo sábado, já falando assim, né? Porque quando eu já ia nessa entrevista, eu já ia com a pessoa falando assim, olha, a gente quer você. Fala o que você quer, como que você quer trabalhar.
Ah, que bom, você já tinha
nessa,
já ali,
nessa época, o pessoal já tava, tipo assim, porque já sabia que eu dava um jeito.
Dava resultado também, né?
Que eu dava um jeito, não, que eu dava um jeito. Eu, tipo assim, se precisava trabalhar até 8 horas da noite, 8 e meia da noite, mostrar carro no domingo, eu era louca. Obcecada, gente. Tem obsessão pelo seu sucesso. Tá aí. Aí
pays off.
It pays off. E aí, eu peguei e falei assim... Não, beleza. Eu não vou todo sábado, vou de 15 dias. E final do ano, dezembro, eu vou ficar 30 dias no Brasil. Aí, o cara olhou pra
tá
mim.
Tá bom
não,
pra você?
Não, isso era agosto. Tipo assim, ou seja, então, 4 meses eu quero férias de 30 dias. E pra quem não sabe, gente, aqui nos Estados Unidos não existe férias de 30 dias.
Não,
é no máximo uma semana. Aí eu falei assim, mas eu tô indo pro Brasil e tal, que eu vou fazer uma cirurgia lá e vou ficar lá, porque eu tenho que ficar 30 dias. Aí ele falou assim, não, tá bom. Concordou? Eu falei assim, ah, tu concordou? Eu falei, então tá, então eu vou vir. Aí eu comecei a trabalhar lá. Chegou dezembro, eu tava lá no Brasil, os meus 30 dias. Aí eu recebo uma ligação. Aí a minha irmã falou assim, meu patrão, que eu tô trabalhando pra ele e tudo mais, quer conversar com você. Aí eu falei, mas eu já tô trabalhando. Ela falou, não, ele quer fazer uma sociedade com você numa terceira loja, porque ele tá com. Ele tinha duas lojas, ele comprou mais uma. E aí a que ele comprou e uma outra são próximas. E a outra que ele já tinha é muito distante. E aí ele não tem ninguém pra tocar aquela lá. Então ele quer fazer uma sociedade. Então ele quer saber se você tem interesse quando você voltar a sentar. Aí eu falei assim, ouvir não mata ninguém, né? Mas eu pensando assim na minha cabeça, assim, eu quero uma sociedade, eu não quero de novo abrir uma sociedade com uma pessoa que vai ficar comprando carro, mandando carro pra lá. Eu vou ter que fazer tudo. Eu falei, vai ser de novo, igual aquela outra vez. E agora que eu tô bem, tipo, como funcionária, mas fazendo dinheiro porque eu tô vendendo bastante. E tem toda uma estrutura, um time. Eu vou de novo naquela coisa de eu sou a minha própria escrava. Mas enfim, eu falei, vou ouvir. Aí eu voltei e fui ouvir. E aí eu saí de lá e me levou lá na loja. E eu cheguei lá na loja, eu olhando, falei, gente, 3 carros no pátio. Eu falei, meu Deus, que lugar falido. Aí eu entrei no escritório todo sujo, todo desorganizado, cheio de armário, assim, até o teto. A parede toda preta, o escritório desse tamanho e a parede pintada de preto. Eu falei, gente, nunca vi um escritório que a parede é pintada de preto.
Isso era a loja nova? A loja nova.
Aí eu falei assim... Ai, não sei. Aí eu fui, comecei a orar e depois liguei pro meu pai. Eu falei, pai, eu tô vendendo aqui 30, 40 carros aqui nessa loja, tô bem e tal, tem todo o time, não sei o quê. E aí que do nada eu recebi essa proposta, não sei se eu devo pegar isso, porque de novo eu tenho que encarar esse desafio de, tipo assim,
arregaçar as mãos,
não,
né?
E tipo assim, parir um business, velho. Que eu falei, esse business não existe. Esse aqui que eu tô vendo não existe. Por isso que ele quer uma sociedade. Aí eu falei, tá falido. Aí ele falou assim, olha, se você acha que você tem capacidade de vender 10 carros, que seja, por mês, sei lá, vender, financiar, tirar foto, fazer marketing, tudo isso, seguro.
Você já fazia na outra,
é,
né?
De 10 por mês, ao invés de cuidar de, sei lá, 30, 40 dias por mês, e você vai fazer o mesmo dinheiro,
uhum.
Aí ele falou assim, eu tenho uma pergunta pra você, você prefere 10 ligações ou 40?
Uhum.
10 problemas ou 40? Aí eu falei, ah, eu prefiro 10. Ele falou, então você tem sua resposta. Não vai ser fácil, uhum. Mas você sabe fazer todo o procedimento. E com o tempo, você vai incluindo um funcionário. Mas começa da forma que você consegue começar, que é, uhum. Que é desse jeito. Uhum. E depois você vai aprimorando.
Uhum.
E aí? Peraí, rapidão. Peraí, rapidão aqui.
Chegou mais
amor, gente? Amor, tem que engatinhar aqui, tá? Essas câmeras aqui. Essas câmeras não pode passar.
Na que tá vermelha.
Ou você fica aí ou você engatinha.
Essa tá vermelha. Nessa que tá vermelha.
Aí, eu falei assim, não, vou encarar isso então. Aí uhum. Eu fiquei lá nessa loja por mais ou menos uns 7 meses, totalmente sozinha. Totalmente, de novo.
Uau.
7 meses. Eu vendia, eu financiava, eu chegava lá cedo e não tinha hora pra ir embora. Mas eu falei, eu vou crescer agora. Agora eu falei assim, é minha chance de crescer o império. Já sei tudo que deu errado na outra e vou de novo.
Sim.
Aí, mas com 7 meses, eu tava lá, eu fui e contratei uma pessoa que foi, tipo assim, maravilhosa pra mim, chama Débora. E ela foi, assim, um braço direito. Ela me ajudava. Ela é muito boa com papelada. Tipo assim, tudo que era papel, era ela. Ah. Conta, financiamento e tudo. Então, aí me tirou um pouco esse braço, virou uh-huh. Braço direito. E fazia tudo que era papel. Eu só vendia, comprava,
né?
Carro, vendia, ajudava a comprar carro, vendia. Mas ficava mais nessa parte e não fazia muita compra de carro. Porque quem fazia era meu sócio, né? E aí, com um ano, quando completou um ano... eu peguei e falei assim, essa sociedade não tá dando certo mais. E eu falei, eu quero comprar a sua parte. Aí eu falei, quanto você quer na sua parte, que eu não quero mais ter sociedade.
Eu quero ser a dona. Só tá, aí, como é que não, faz pra
só
ser
tá
a dona?
Comprando, só tá comprando carro, então eu falei assim, então vai ser mais uma coisa que eu vou aprender. Mas uh-huh. Eu falei assim, eu já aprendi a vender, a tirar foto, fazer marketing.
Aprender a entregar.
A mecânica, uh-huh. Tudo. Tipo assim, a dirigir um carro e saber se o barulho é freio, se não é. Se eu aprendi toda essa parte mais difícil, que uhum. É a parte de homem, eu falei assim, eu aprendo a comprar carro. No início eu vou errar, mas...
Tudo bem, outra, né? Coisa. Esse sócio, ele era mais presente ou não? Era igual
totalmente ausente, cuidava das...
Silence. Era igual outro.
Tipo um silence, cuidava das, né? Outras duas lojas que ele tinha.
Então praticamente você tava de novo ali.
De novo só. É. Mesma coisa que eu vivi na Triumph, eu vivi de novo na Beverly Hills.
Vou fazer uma contra
proposta. Aí eu comprei a parte dele. Só que aí quando eu comprei a parte dele, o dono do prédio virou pra mim e falou assim, ô Aline, eu sei que você comprou a parte dele, agora você vai ficar sozinha na sociedade, mas eu quero vender o prédio.
É brasileiro?
Não, era americano. Aí eu falei, como assim, Joey? Ele chamava Joey. Falei, como assim, Joey? Ele falou assim, não, porque eu não quero mais, eu vou aposentar, quero morar aí no Hampshire.
Meu Deus.
E eu não quero mais essa dor de cabeça, eu quero vender, quero pegar dinheiro, porque eu quero aposentar.
É.
Aí eu falei, e agora, Joey? Eu falei, agora eu acabei de investir e tal. Aí ele falou assim, não, eu quero vender, mas pode ser pra você. Aí eu falei assim, mas aí que tá, né? Eu falei, eu também quero comprar. Então, se você quer vender e eu quero comprar, vamos ver como a gente vai fazer.
Sim.
E foi na fé. Aí ele queria vender o prédio por $500,000.
Eita, poxa.
Aí eu peguei e falei assim, nossa, e agora? Como que eu vou financiar, né? Eu falei assim, eu tenho um crédito, né, já bom. Sempre cuidei muito do meu crédito. Então
isso é importante, viu,
importante,
galera?
Importante cuidar do crédito.
Vocês que querem comprar casa, comprar prédio, comprar, né?
Carro.
Carro, principalmente.
É importante.
Carro e casa.
Tem que ter um bom crédito.
Tem que ter bom crédito.
Senão você não consegue. Não adianta você ter o dinheiro. Às vezes a pessoa chega e fala, ah, mas eu tenho dinheiro. Tá aqui, ó. Para aí, meu cartão,
não é
minha,
só isso.
Minha pasta.
A porcentagem também muda.
Sim.
Se você tiver um crédito ruim, a porcentagem...
Sim,
às vezes o
cliente chega lá na loja e fala, né? Assim... Que juros você tá me dando aí? Parecendo que eu tô, tipo assim, aqui, ó, esse é o seu juros que eu quero te dar.
Deixa eu olhar pra tua cara, né? Deixa eu olhar pra tua cara.
18%.
Ah, 18%,
é. Yeah.
Não, que juros você tá me dando? Eu falei assim, não, eu, Aline, não sou banco. Eu falei, eu falo com os clientes, eu não tô te dando nenhum juros. Quem tá te dando juros é o banco.
É o banco.
Eu falo, e é de acordo com o seu crédito.
Exato.
E aí eu falo assim, ó, seu juros é esse porque seu crédito é tanto. Se seu crédito fosse melhor, seu juros era tanto. Aí eu falo pra pessoa... Aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero dar só $2,000 de entrada. Eu falei assim, e eu gostaria muito que você desse. Eu, se eu pudesse, eu falo com alguns clientes que falam assim, não, mas tem que dar $2,000 de entrada e também tem que pagar a rede pra cá. Mas eu falo assim, não, se eu pudesse,
uhum.
Vou te falar, se eu fosse governador aqui, ó, do estado, eu falo assim, não, fulano é tão, tão especial, que eu não precisa pagar imposto. Não precisa. Mas eu não sou. É. Aí eu falo pro cliente, não, quem tá te dando esses juros é o banco. Quem tá te pedindo pagar imposto é o Estado.
É o Estado.
É o Estado que você escolheu viver.
Sim.
Se você não quer pagar imposto, vai pra New Hampshire. É. Né? E aí, nesse ponto, eu falei, eu tenho um crédito legal, mas eu não sei se o banco vai me financiar.
É.
E aí, não é que foi desse jeito? Eu bati em todos os bancos. O banco falava assim, não, você tem um crédito bom e tal, mas você é mulher. Um deles falou.
Não acredito!
Um deles falou assim, você é mulher. Eu vou te ser bem sincero. Foi um brasileiro. Ele falou assim, eu vou ser bem sincero. Os bancos acham que você é laranja. Porque você deve estar encobertando algum homem sem documento.
What?
Cara, não acredito.
Esse dia que eu ouvi isso, eu peguei meu telefone, eu desliguei e eu chorei igual criança. Que eu falei assim, velho, que mercado, assim...
Sujo, né?
É, FDP, né?
Eu ia falar isso, mas eu pensei...
Caraca, meu!
Aí eu falei, velho, mas... Aí eu falei assim,
sou
mas
eu... Sou eu aqui, ó, eu quero... Sou eu
mas,
que sou a dona.
Não, mas eu falei, eu não vou desistir, cara. Gente. E eu chorava, eu fiquei uns dois meses sem dormir, porque eu falei, eu vou ter que comprar esse preço. Se não comprar, ele vai vender... E eu vou perder o que eu investi e todo o meu esforço, não só financeiramente, mas todo o meu esforço aqui pra levantar essa empresa.
Uhum.
Aí eu fui, falei assim, ó, Joey, me dá um tempo. Eu falei, você quer vender e eu quero comprar. Eu falei assim, eu vou ver o que eu arrumo. Aí ele falou assim, olha, eu tenho... Aí passou uma semana e ele falou assim, olha, tem um cara que posso te apresentar, que é um amigo meu de muito tempo, é um investidor, foi um investidor no meu business, que ele teve a loja de carros lá também, uns 10, 15 anos, o Joey. Ele falou assim, eu posso te apresentar esse investidor... E ver se ele quer ser o seu banco. Tipo assim, a pessoa que vai financiar pra você. Eu falei, o cara nem me conhece e tal, né? Eu falei assim, mas se for da vontade de Deus, né?
Aí, tem um macho ali, né?
Não. Aí ele foi, me apresentou. E aí ele falou assim, olha, eu te dou 300. Mas os outros, era 490. Ele falou assim, os outros 190, você tem que dar de entrada. Porque é comercial. Comercial geralmente é 30, 40% de entrada.
Uau.
Aí eu falei assim, ok. Joey, eu continuo querendo... A gente já tem uma parte boa. Eu falei, dá uma segurada que eu vou ver que
segura
eu arrumo.
Segura aí. Uhum.
Aí eu consegui 60 mil. Eu falei, eu tenho 60. Eu falei, o que a gente vai fazer com o restante? Eu falei, Joey. Aí o Joey falou assim, eu não sei, ué, você tem que dar um jeito e tal. E pressão, pressão, pressão. Aí minha mãe falou assim, minha filha, você já pensou que talvez o Joey queira fazer esse 130 entre vocês? Tipo assim, um outro mortgage? Aí eu falei, mãe, para, ele vai achar que eu sou louca. Se eu falar pra ele assim aqui, vamos fazer um negocinho aqui. Eu falei assim, você tá muito brasileira. Eu falei, mãe, deixa que camarada. Eu falei assim, o cara é americano, o cara quer dinheiro na mão e tudo mais. Ele falou assim, não. Aí minha mãe falou assim, não, não custa perguntar, você já perdeu mesmo? Tipo assim, se você não conseguir...
O não você já tem.
Você vai perder o prédio, você vai perder todo o seu investimento. Aí eu entendi, eu falei assim, ô Joey, o que você acha disso? Eu falei assim, mas assim... Não é nada, não. Minha mãe, eu falei, minha mãe falou um negócio aqui, mas é assim, só pra... Ele falou assim, essa foi a melhor ideia que você já teve.
Ó, oh, aí você nem falou, né?
Aí eu falei...
A ideia foi minha.
Falei, tive pensando mesmo, não é que é uma ideia boa.
Ah, meu Deus.
Aí deu certo.
Aí ele foi e fez pra mim um financiamento em cima do financiamento da entrada.
Caraca.
Uau.
Aí ele fez de 130 em 3 anos, aí eu tinha um mortgage de 4 mil por mês e um outro mortgage em cima.
Sim, mas...
E eu tinha... Não, aí eu tinha um aluguel antes, que era 2.800. E pulei pra um mortgage de 4 e com 4. Tinha um mortgage de 8.
8 mil.
Aí, no dia que eu fui... Aí eu falei assim, mas Deus, tô indo. Porque se tá tudo desenrolando
desse jeito... Tô colocando pé agora.
Exatamente.
Manda aí pra eu vender.
Aí no dia... Não, no dia de assinar o contrato, eu fui tremendo. Eu tava assim, ó. Aí, é uma advogada até hoje, que faz as transações das propriedades que a gente compra. É ele, Anthony. Aí, nesse dia... Que eu sentei assim, ele era advogado também do investidor que eu conheci, o Jeff. Nesse dia eu sentei assim, tremendo, ele falou assim: você é tão nova, né? Eu tinha 25. Aí ele, você é tão nova, né? Você tá nervosa, né? Eu falei: eu tô, assim, horrorizada, tô, tipo assim, não sei te dizer o que eu tô sentindo. Aí ele falou assim: eu também fiquei nervosa, né, pro meu primeiro mortgage. Aí ele falou assim: mas você vai tirar de letra. E esse vai ser o primeiro de muitos que eu vou assinar com você.
Uau.
Aí eu falei, Deus te ouça, Anthony. E fui assinando assim, né? Se eu não conseguir, vocês já sabiam que eu não tinha certeza que eu ia conseguir.
Muito bom.
E
poxa,
foi assim. E aí eu saí de lá e comecei a chorar. E falei, Deus, o que o senhor fez? Tipo assim, foi questão de um mês. Desse negócio assim, de uma propriedade que eu falei, impossível. Pra eu assinando. E aí, dali, eu falei com a minha irmã. Eu falei, velho, eu falei... Eu não vou tocar essa empresa sozinha. Eu quero uma sócia. E eu falei, eu não consigo pensar numa pessoa melhor do que outra mulher do meu lado. E não consigo pensar numa pessoa melhor do que a minha irmã.
Uhum.
Pessoa que eu mais confio e que eu sei que já é uma outra Aline. Tipo assim, pois que já é. Sabe tudo.
É.
E vamos mostrar pra esses bancos aí, pra esses caras, que as mulheres dominam.
Que vai ser um business de mulher.
Vai ser um business de mulher.
Que não vai ser um sócio com homem, nada. É. Ele vai ser de mulher. E ela falou assim, então
tem vamos... nenhuma laranja aqui, não.
Não. Aí ela, então vambora. Vamos pra cima. Eu falei assim, então vamos pra cima, as irmãs.
Uau, que legal. Aí virou legal. As irmãs, né? Foi tipo... Uhum. Eu achei super legal quando encontrei você ali no evento do Maiorino, né? Uma mulher falando, aí daqui a pouco veio a irmã e a mãe. Eu falei, cara, que legal, né?
Tem três gerações, duas gerações, né? É, mãe
muito
e irmã.
Muito legal. E essas, falando agora, né, dessa coisa, qual que é a mulher que te inspira, assim? Quem que você inspira? Quais mulheres te inspiram? Ou uma ou duas, quais mulheres te inspiram?
Então, tem algumas mulheres que me inspiram bastante nessa parte do empreendedorismo. Mas eu acho que a mulher que mais me inspira sou eu mesma, porque eu vou te falar. Eu acho que poucas mulheres... Mulheres, eu vi ter uma história...
Eu agradeço a mim mesma.
É, eu tipo, Anitta. I wanna thank me and myself.
Yeah, yes.
Não, mas assim, eu admiro muito a Bianca Andrade, que cresceu
do
Império
Rosa,
do Boca
né?
Rosa, porque eu vejo também que ela teve uma trajetória, assim, de sair da favela, assim, do zero, que não teve ajuda e tudo mais. E eu me identifico um pouco com essa trajetória de ter saído lá embaixo e ter crescido e tal. Eu gosto muito de como ela cresceu e, assim, tem crescido. E eu vejo muito ela também com essa visão de que não existe linha de chegada.
É.
Uau,
de se reinventar, legal. Né? Tem uma parte aqui legal. Do seu livro. Quanto tempo a gente tem aí, Rejane?
11 minutes. 16.
Ó, tem uma parte aqui do seu livro que você... Duas coisas que eu grifei. Uma que você fala sobre a parte da maternidade, né? Do corpo da mulher. O corpo é da mulher. Os ofícios da maternidade são da mulher. Então, antes de engravidar, terei que me questionar a mim mesma. Eu quero ser mãe novamente? É. Isso é uma parte, gente. Vocês leiam o livro, tá? Pra vocês saberem um pouco mais. Mas eu queria falar que, já que a gente tá falando de mulheres... Tem uma parte aqui... Cadê, gente? Eu marquei.
Em maio, mês das mães,
você,
né?
Você... não sei se eu posso dizer que você é feminista, ou você tem uma veia. Não, não vou te intitular como feminista, mas você é uma mulher forte, né? E aí você diz isso aqui no seu livro, né? Parece que nós, mulheres, já nascemos dentro de uma bolha que nos limita a vivermos os nossos próprios sonhos. É sempre o sonho do outro. Quando você vai casar? Quando vai ter filho? Quando virar o segundo filho? A impressão é que temos que, a impressão que temos é que a nossa vida e nosso corpo são propriedades públicas. E aí você fala aqui no outro trecho. Seja ter uma família cheia de filhos, ficar em casa, seja trabalhar o dia inteiro, não ter filhos, seja casar, ficar solteira, ou ser o que quiser. O modelo ideal é o que cabe em você. Não é você quem tem que mudar para caber em um protótipo de vida perfeita. Eu achei muito legal isso. Muito é preciso legal. Ter coragem e ousadia para ser quem quer que você queira ser, né? Para chegar aonde se almeja. Então, acho que isso descreve um pouco muito disso do que a gente tá conversando. E desse seu lado, assim, de mulher forte mesmo, né? De chegar e falar assim, não, cara, eu tenho condição de comprar o prédio aqui. Eu vou comprar esse prédio.
Não, eu não tinha, né? Mas eu acreditei.
Mas
a fé vai primeiro.
Você teve coragem.
Isso. Quando a gente dá o primeiro passo e Deus coloca o chão.
Exato. É verdade.
Eu costumo falar muito, assim, que a nossa mente molda muito quem nós vamos ser. Uhum. Então, se você aprender a controlar a sua mente, você controla muita coisa. Uhum. Quase que a sua vida inteira. Eu costumo falar que a sua mente controla tudo. E eu falo também que, por exemplo, primeiro, a prosperidade, o sucesso, ele vai chegar aqui. E depois ele vai chegar na sua conta bancária.
Uhum.
Mas primeiro é aqui. Você tem que querer e você tem que acreditar que você consegue. Porque muitas pessoas acreditam em vocês. Vocês que estão aí assistindo. Uhum. Mas o que você tem que pensar é se você acredita em você.
Eu ouço, eu ouço um podcast, ele ensina a Bíblia. Então, a prosperidade é através da Bíblia, né?
Uhum.
Então, ele falou que primeiro a gente tem que be, do, have. Uhum. Be, do, and have. Uhum. Né? Você tem que primeiro ser, então sim. Acreditar, né? Uhum. Depois fazer, aí depois ter.
Até você ter.
Entendeu? Então você não pode pular essa fase, essa etapa. Então você tem que primeiro aqui.
É, com certeza.
Entendeu?
Tem um cara que eu gosto muito bem, que chama John, que ele fala assim, né? Muita gente vai querer o seu do, mas muita gente não vai querer fazer o que você did.
Yeah.
É verdade. Primeiro é o did, depois é o do.
É. É verdade, é verdade. É. E aí, queria que você deixasse assim, uma mensagem final. Primeiro, te agradecer por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado parte da sua história. No livro, você compartilha parte da sua história. No seu Instagram, você incentiva mulheres, né? E homens também, né? Porque é um canal que você fala para muitas pessoas. E eu queria agradecer a sua presença.
Muito obrigada por me convidar também.
É muito legal, gostei muito de você. Manda um abraço para sua mãe, para sua irmã.
É, um abraço para minha mãe, para minha irmã, pro meu pai, pro meu marido que tá aqui.
Exato, que tá assistindo, tá? Obrigada,
te amo, amor.
Obrigada, gente, vocês que também ficaram até aqui. Até o nosso momento, até esse momento. E aproveita, gente. Se inscreve no canal, por favor, hein? Segue a gente também lá no arroba.
Já clica no sininho, já segue, deixa comentários pra eu responder depois.
Olha, tem um amigo aqui que falou assim: olha, eu sinto que ainda vou assistir essa história na Netflix. Parabéns pela coragem.
Nossa!
E também acreditar e investir em todas as oportunidades que chegaram a você.
É verdade. Nossa, né? É muito legal. Muito tipo assim,
ele fala. Não, eu até me arrepiei aqui.
Eu também.
Nossa, profetiza,
porque é um sonho,
Gilson.
Meu. Profetiza. É um sonho meu.
Olha.
Ele falou exatamente um sonho que
eu
tenho.
Uau! É, tá bem. Gilson, profetizou
já
aí.
Já aconteceu tanta coisa assim rápida na sua vida, por que não, né?
É.
Não, porque não? Não, vai ser. Porque agora não? O Gilson já falou, já tava no meu coração e vai estar no coração de Deus.
Vai estar. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, que têm vontade de empreender, muitas mulheres que não acreditam nelas mesmas ou que encontram barreiras como essas, daí já quer desistir. Queria que você deixasse uma mensagem assim para as pessoas. Qual que é a mensagem da Aline?
Qual câmera? Qual
é aquela
câmera
ali que tá com a luz aqui. Com a luz vermelha.
Tá. A mensagem é que quando você sentir que aconteceu algum fracasso, algo na sua vida que não deu certo, como eu falei, saiba que isso é um step a menos, né? É um passo a menos que você vai ter que dar pro seu sucesso. Porque ali você já perdeu tempo descobrindo o que não funciona, o que não dá certo. Então, nunca desista do seu sonho. Nunca se rotule ou se coloque em algum sistema que não é o que você quer viver. Nunca seja mãe ou seja o que você não quer ser. Se você não gosta desse círculo de amizade, mas ele é o que as pessoas querem que você esteja, não esteja lá. Esteja sempre em volta de pessoas que te colocam para cima. Sempre em volta de pessoas que acreditam em você, nos seus sonhos. Porque muitas coisas são o nosso ambiente. O ambiente que você se colocar vai ser aonde você vai chegar. Os esforços que você fizer vai ser o lucro que você vai ter lá na frente. Vai ser o que você vai colher. Não existe vitória sem luta. E não existe plantio que não venha depois da colheita. E é isso, gente.
É verdade. Valeu, gente.
Lindo.
É isso aí. Que bom que você veio aqui, que bom que você trouxe a sua história. E pra vocês que estão em casa aí, estão assistindo ou vai ouvir a gente, ó, tenha coragem de ser você mesmo.
É isso aí,
gente.
Lindo.
Beijo, até a próxima.
Obrigada.
Deus.